Queria que você, já que a gente está com, tá, você está com a voz, falasse do Antônio, né? Que é essa história dramática entre de pai e filho.
O Antônio é um romance, na verdade, de construção, de tentativa, vamos dizer assim, de reconstrução de uma família. É narrado por três pessoas. Na verdade, é um rapaz, que é o Benjamin, que ele vai ter um filho, uma pessoa de 20 e poucos anos. Ele vai ter um filho. Esse filho chama-se Antônio, já se sabe que vai ser um menino, então vai chamar-se Antônio. E ele então resolve saber a história do pai dele, qual é a história do pai dele. E para isso ele então vai conversar com a avó, que é Isabel, com o melhor amigo do avô. O avô já morreu, e o melhor amigo do avô, e com o melhor amigo do pai. Então são essas três pessoas que contam, são as três vozes que contam a história do Teodoro, que é o pai do Benjamin. Então, essa história da família é contada para uma pessoa que a gente não, de quem a gente não ouve a voz, que é como se fosse o leitor. Quer dizer, o leitor ouve essa história no lugar desse filho que procura o pai. Então, é a história da busca desse pai. Esse pai vai sendo construído enquanto se conta a história, mas também quem vai sendo construído é o leitor, que é esse quem ouve a história, e as pessoas que contam a história. E, como você falou, é um painel, de alguma maneira, de uma determinada, não sei se
Camada.
classe ou camada, né, de São Paulo. É uma família, da classe média alta, intelectual. A avó é uma professora de filosofia da USP. O avô era um dramaturgo, um jornalista. E esse menino, que é o Theo, que é o pai, nasce na década de 60. Na década de 70, resolve que não quer viver naquela família tão intelectualizada e com valores que ele acha muito burgueses, e uma coisa, onde a palavra tem um valor muito grande, uma racionalização muito grande, e quer procurar suas raízes, uma coisa mais do Brasil profundo, no interior de Minas. Então, parte para essa viagem, e que não tem muita volta. E então o livro é isso, assim, tem essa estrutura, e a respeito disso, e através daí a gente vai conhecendo, muito de São Paulo, mas eu acho que principalmente eu quero crer muito do interior, dessas pessoas, assim, desses personagens todos, dessa. Porque a gente fala dessa classe, parece que se criou estereótipos. Eu quero. Tomara que eu tenha criado personagens mesmo, pessoas.
Acabar um pouco com esses estereótipos.
Exatamente.
Ok. E o Luiz escreveu, leu o primeiro livro, partes do primeiro livro dessa série de cinco, né, chamada Inferno Provisório. Que aí você também pega 2 décadas no Inferno Provisório, né, no primeiro volume do Inferno Provisório. No Mamma son tanto felice. Você que é descendente de italianos pode dizer se eu pronunciei certo o original. E em alemão ficou Mama es geht mir gut, né? Do que você está falando nesse livro que você apresentou para a gente?
Bom, esse volume, Mamma son tanto felice, ele é o primeiro dos cinco. Ou seja, o Inferno Provisório é um projeto que tenta compreender um pouco como que foi o processo de industrialização no Brasil a partir da década de 50 até o final do século 20. Mais ou menos cada volume seria equivalente a uma década. Não é bem, porque o livro sequer é cronológico, né? Mas esse primeiro volume, ele de certa maneira trata um pouco da questão do êxodo rural. Ou seja, ele começa com uma linguagem extremamente telúrica. Ele começa com uma quase que como uma inauguração do mundo, a criação do mundo, né? E ele vai evoluindo em direção ao final do século XX, mudando a linguagem, mudando a perspectiva dos personagens, ou seja, há uma tentativa, pelo menos, de acompanhar, em termos de linguagem, em termos de estrutura narrativa, as mudanças que iam acontecendo ao longo desses 50 anos. Nesse primeiro volume, especificamente, o que eu pensei em descrever inicialmente foi o momento em que uma pequena comunidade italiana no interior do Brasil, ou seja, uma comunidade inaugurada a partir da imigração no final do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, que em uma geração ela já entrou em decadência. E ela entrou em decadência por causa da estrutura rural brasileira. Então, eu tentei um pouco discutir isso, quer dizer, como que a história, os grandes movimentos da história de êxodo rural, de início da industrialização no grande ABC e tal, como que isso interfere na vida dos personagens, ou seja, como que a pequena história é alterada ou, enfim, de alguma maneira desconstruída por conta dos movimentos da grande história. Né? Mas fazendo uma espécie de inversão, porque o que me interessava não era construir um romance coletivo em detrimento das histórias individuais. Exatamente o contrário, eu queria construir um romance coletivo a partir das histórias individuais. E, portanto, a estrutura formal do livro, ela dá ênfase às pequenas histórias, ela dá ênfase ao pequeno história. E aí eu acho que há uma coincidência também do ponto de vista da narrativa com o livro da Beatriz, especificamente esse, porque exige uma participação efetiva e quase que essencial do leitor. Né? O leitor, na verdade, é que constrói a história. Ele não é um mero... Ele não tem uma relação passiva com a história. Ele é chamado a participar efetivamente da construção dessa história.